Santos, o nosso assunto agora é saúde, na verdade, a organização da saúde no Paraná, e é o nosso assunto, então, é o Plano Regional Integrado da Secretaria Estadual de Saúde, e para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o diretor da 15ª Regional de Saúde, Derlei Alcamin, está aqui com a gente. Olá, diretor, boa tarde, obrigada pela presença aqui.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos.
Bom, o que, que é o Plano Regional Integrado?
Plano Regional Integrado é uma ação que isso está no Plano Nacional de Saúde, mas o Paraná sai na frente, realizando aí, primeiramente, uma etapa de diagnóstico, né, de todas as regiões do Paraná. No Paraná nós temos 22 regiões de saúde, que formam 4 macro-regiões. Nós fazemos parte aqui da macro-região Noroeste. Então nós estamos já num processo onde o diagnóstico já foi feito, e também agora nós estamos priorizando, né, as prioridades da nossa região, da nossa macro-região, para ser inserido no plano estadual de saúde.
Esse diagnóstico apontou que prioridades?
Veja, o diagnóstico ele parte também por um entendimento demográfico da nossa região, né? Qual é a situação que nós temos de populacional da região da 15ª Regional? Hoje são 30 municípios, temos aí aproximadamente 800 mil habitantes, né? Veja, lá em 2000, pelo censo que a gente levantou, nós tínhamos aí 600 mil pessoas na nossa região, né? A partir de 2015, a gente já atinge 800 mil pessoas. Em 2000, nós tínhamos 60 mil pessoas com 60 anos ou mais. Já em 2015, nós temos 110 mil. A população cresceu 25%, mas essa faixa etária cresceu 93%.
93%?
Em 15 anos, né? Então, isso traz para a gente um panorama demográfico, e então as atitudes, a forma de olhar a população muda também, a forma de atendimento, né? As doenças crônicas, né, têm aumentado bastante, né? Isso a gente precisa equacionar, tanto lá na atenção primária, lá onde, na porta de entrada, lá na UBS, quanto também na alta complexidade, né, as referências de alta complexidade, que são os nossos hospitais regionais.
E como se dá isso, esse trabalho de se eleger as prioridades, de se desenvolver ações? Qual que é o passo a passo?
Isso, assim, eu estive agora em Curitiba, né, o secretário estadual, Beto Preto, fez uma apresentação lá no encontro do governo, agora ontem, né, segunda-feira, e ele mostrando para nós que o último levantamento igual a esse foi há 18 anos atrás, e também de uma forma descendente, né? Você olhava de cima e priorizava as ações. Desta vez nós fizemos, os municípios participaram, né? Então demorou, né? Foi o ano todo aí trabalhando dentro de um calendário de levantamentos, município por município, reunião após reunião, junto aqui conosco na nossa regional. Aí tivemos o panorama da 15ª região, que são os 30 municípios. Isso foi levado também na nossa macro-noroeste. Então aí vem Campo Mourão, a região de Campo Mourão, a região de Moarama, a região de Cianorte e Paranavaí, que são aproximadamente aí 115 cidades. Aí juntamos tudo, né, e aí tivemos aí um perfil, tanto demográfico, um perfil epidemiológico, né, nos mostra muito na nossa região as doenças crônicas, né, com alto índice aí que apareceu em todas as regiões. Então você tem que, a partir daí, montar as estratégias para, né, de atendimento em saúde frente a esses dados aí.
Quer dizer que as doenças crônicas são hoje o principal desafio da saúde no Paraná?
Isso, né, que leva as pessoas. Se eu penso hoje, se eu tenho já um quadro de idosos que cresceu em 93% em 15 anos, que a curva, né, dos idosos, nós vamos atingir a partir, provavelmente, depois de 2030. Nós teremos mais pessoas com essa idade do que jovens até 15 anos. Há uma tendência, né, da gente ter um aumento aí das doenças crônicas, né? Então, nós não vamos mais olhar a pessoa pela doença, mas também mudar um pouco o atendimento da pessoa, olhar a pessoa pela idade. Vamos atender o idoso, né? Eu não vou esperar chegar aqui uma pressão alta, não vou esperar chegar aqui uma diabetes, chegar aqui um problema cardiovascular. Eu vou chegar aqui uma pessoa que tem acima de 60 anos e precisa ter ali um atendimento estratificado para isso, desde a atenção primária até, óbvio, na alta complexidade.
Tá, mas então, como é que muda lá na ponta? Já tem o programa Saúde da Família, né, os médicos, mas isso é o município que faz, né? Mas o que que muda exatamente?
O que que muda? Os processos de trabalho. Né? A gente tem, hoje é um perfil do profissional que está atendendo. A gente precisa, através da educação permanente, redirecionar, né, o nosso atendimento da base e na alta complexidade. Óbvio que a gente precisa de mais, por exemplo, leitos de UTI, precisamos de implementar isso. Precisamos ter boas referências aqui na nossa região. Tem situação que o nosso paciente está saindo, por exemplo, nós fizemos agora um redesenho aí do glaucoma, é um grande vazio que nós temos na nossa região. Então isso foi apontado, já está sendo feito um redesenho para que esses pacientes permaneçam na nossa região e não precisem ir para Curitiba, por exemplo. Então, em todas as áreas, o plano regional, ele vai ser uma grande ferramenta de gestão para quem estiver nas regionais, para quem estiver como gestor lá no município, ter esses dados, saber dessas referências e trabalhar em cima das necessidades, né? Planejar o futuro, planejar agora as necessidades já imediatas, né? As necessidades de médio prazo, longo prazo, a gente tem aí um panorama. E muito importante é a visão ascendente. Quem construiu isso foi os municípios, foi da realidade dos municípios que chegou para nós esses dados.
Uhum. Bom, mas o senhor falou de vazio, né? Isso. Quer dizer que esse glaucoma, por exemplo, essa doença, ela não é tratada aqui?
Nós temos...
Tem pacientes que têm que ir para Curitiba? Como assim?
Isso, nós temos uma necessidade para a nossa região. Os pacientes de Maringá são atendidos, né, mas na nossa regional, muitos dos nossos pacientes, há pouco tempo atrás, eram atendidos em Curitiba. Né? Nós estamos mudando esse fluxo, já temos prestadores aqui que se dispõem a absorver esse fluxo, né? Estamos acertando algumas situações com o Maringá em relação a pagamento também desses procedimentos, né? Para que esses pacientes fiquem na nossa região. É uma determinação do governo, né? do nosso governador Ratinho Júnior, do secretário Beto Preto, para que a regionalização aconteça de forma efetiva. O governo fala muito em inovação, tecnologia, mas em saúde a inovação é estar perto das pessoas, é atender as pessoas, é dar acesso. Por exemplo, estamos, há pouco, aí, não mais aí que uns 30, 60 dias, nós vamos ter provavelmente uma hemodiálise em Colorado. Já é um processo antigo, mas vai ser inaugurado lá. A gente fez alguns cálculos. Tem pessoas que fazem da nossa região, estão aí a 120 quilômetros, 100 quilômetros de Maringá. Para fazer hemodiálise, a pessoa anda aí 200 quilômetros por dia, 3 vezes por semana, são 600 quilômetros por semana. Agora, ter uma boa referência lá na micro-região de Colorado, para essa situação, vai facilitar muito a população daquela região. É assim que tem que pensar, é assim que tem que fazer saúde, né, regional, não mais assim macro, né? Nós temos grandes prestadores em Curitiba. Por muito tempo se pensou aí num trânsito aí de sanitário, né? Levar pacientes do interior para Curitiba para ser tratado lá. Agora é o inverso.
Agora não tinha hemodiálise em Colorado por quê? Porque faltava dinheiro ou por quê? Profissionais?
Faltava estrutura do prestador. Né? O Estado já investiu lá, né? Em estrutura, em equipamentos. Agora está faltando só a inauguração do serviço. A parte estrutural está pronta. Né, já foi investido aí ao longo desses anos para trás. Agora precisamos mudar esse fluxo, ter lá o serviço para ser atendido. Não tinha porque não tinha um prestador, né? Como às vezes a gente também esbarra, né, nos atendimentos, né? Ah, precisa de uma especialidade. Por mais que você queira a especialidade, muitas vezes você não tem o especialista. Então também há uma conversa próxima com as universidades, muito próxima, né? Nós já conseguimos esse ano levar os alunos do quinto ano da UEM para dentro da região da Regional de Saúde, para lá e ver os dados epidemiológicos. Precisamos também ter essa força de trabalho do sistema, do Sistema Único de Saúde, né? O sistema, ele é composto por N situações, desde a gestão, dos prestadores, do usuário, né? O controle social precisa melhorar no município. Maringá tem um conselho municipal muito importante, muito atuante, mas não é assim na nossa região como um todo. A gente precisa olhar para ele. A população precisa participar né, desse processo todo. Por isso tem que ser ascendente, não dá para ser de cima para baixo.
Tá, então, porque para eu entender, né, essa questão da, de se eleger prioridade, de se melhorar a gestão, né, ela depende também então, de recursos, né, de orçamento, de prestadores, não é uma coisa simples.
Não é simples, né, e falar em recurso hoje é algo que a gente está vendo aí, os cortes que o governo vem fazendo. Né? Na área de saúde, a gente não tem nenhuma sinalização de aumento de recursos.
Então tem que trabalhar com o dinheiro que tem.
Trabalhar e trabalhar melhor. Né? E quando você faz um processo desse, o que, que você pode fazer? Você pode fazer um redirecionamento, né, de recursos. Recursos que eram colocados lá em Curitiba pode ser colocado na nossa região, não tem problema nenhum. O secretário já sinaliza com isso, né, desde que a gente tenha aqui boas referências para atender os nossos pacientes.
Tem hemodiálise na região? Em que cidades, o senhor sabe?
Maringá, né? E agora a gente espera só Maringá, da nossa região. Aí já é da macro-região.
É,
né?
Colorado é a nossa região?
Colorado é a nossa região. E é uma micro-região, né? Então ali é composto por mais 5 cidades. A gente divide assim. Astorga também está se tornando uma micro-região. Paissandu a gente está fortalecendo também. Sarandi já presta um serviço para uma micro-região também. Então a gente precisa melhorar esses atendimentos na alta complexidade. A gente, nós estamos falando da atenção hospitalar, né? Que é aquela que a gente não gostaria que as pessoas chegassem. Né? Se você tem lá na atenção primária grupos saudáveis, pessoas que estão sendo atendidas de forma correta, de forma incentivar saúde, você não vai precisar da hemodiálise lá na frente. Né? É assim que a gente precisa olhar também. Eu vi uma reportagem do Drauzio, né, o Dr. Drauzio, e ele dizia assim, olha, na saúde, com a vinda da tecnologia, a área de saúde, ela encareceu. Em outras profissões, a tecnologia barateou os procedimentos e na nossa encareceu. Então, e principalmente na alta complexidade, né? São exames novos, são equipamentos novos, que é caro, né? Então, para você tratar o quê? A doença. Então, a atenção primária, a UBS, da região, daquele espaço geográfico tem que funcionar bem. O governo federal vem mudando já o financiamento para o ano que vem da atenção primária, que é lá da UBS. Isso é também uma forma de olhar de forma diferente.
É, né? Que mudança vem por aí?
Na forma de financiamento, né? É. Você tem graduações de financiamento, foi lançado agora lá em Curitiba um pouco assim de como vai ser isso. Isso, lógico, vai ser implementado em 2020, 2021, mas o Ministério da Saúde entende que precisa mudar o financiamento da atenção primária. Hoje a gente coloca mais dinheiro no nível mais complexo, mais hospitalar, do que na atenção primária. Então já é um bom sinal. Dentro do mesmo dinheiro, só redirecionar, aplicar um pouco mais na atenção primária para que a gente tenha prevenção, para que a gente tenha aí uma situação mais perto da realidade, na verdade.
E quando que esse plano fica pronto?
O plano, esse ano, a gente conclui aí as prioridades. Concluímos o diagnóstico, as prioridades, mas ele é sequencial. Né? Ele continua, ele é uma ferramenta dinâmica, não é uma ferramenta que vai ficar dentro da gaveta. Né? Ele vai ser revisionado, ele vai ter etapas também para o ano que vem, né? de objetivo mesmo. Você priorizou, e agora? Né? Priorizou, esse é o meu problema. Como que eu resolvo ele aqui na região? Né? Aqui na nossa região. Né? Temos o prestador, igual você perguntou, temos o profissional, e se não temos, o que temos que fazer? Né?
Essa é uma boa pergunta, né? Porque, né, é difícil achar essa resposta. Né?
É, mas se você tem prioridades, né, e você sabe onde você quer chegar, e ainda atendendo quem disse para você qual era o problema, que é o município, que é lá, aquele pequeno município que é composto, por exemplo, a nossa região, até 10 mil habitantes, dos 30 municípios, nós temos 19. Né? Então, assim, a gente precisa, se é eles que estão pedindo, é para eles que a gente tem que fazer.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, boa tarde a todos.
Nós conversamos com o diretor da 15ª Regional de Saúde, de Maringá, Ederley Alcamin, falamos sobre o plano integrado, o plano que está sendo elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde, com a participação, claro, de todas as regionais e municípios.